Podcast Brasil apresenta
Som pra Viagem.
Apresentação, Olavo Oliveira.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um Som para Viagem. O programa que você baixa na internet aqui no podcastbrasil.com e leva para onde você quiser, um MP3 player, pode queimar um CDzinho e levar no carro, o que for. Hoje nós vamos falar com a banda Pedra. Pedra que já está rolando há um ano, né? Desde 2004.
Isso.
E até aproveitar e dar os parabéns, né, por esse um ano de... de existência aí da banda.
Banda Nenê, né?
É, começou agora. Nenê, né? E a banda Pedra só tem feras do circuito alternativo do rock and roll paulistano, com os integrantes sendo passagem por vários expoentes, né, do gênero, como Patrulha do Espaço, Língua de Trapo, Pitbulls on Crack e Big Balls. O primeiro álbum deles está em fase de finalização e a música de trabalho, O Dito Popular, que já entrou na programação na Rádio Brasil 2000 FM e foi escolhida para a realização do primeiro videoclipe da banda, né, que já rolou na MTV, show, em alguns canais, né? Recentemente, inclusive, vocês se apresentaram ao vivo, né, na Rádio Brasil 2000. Para começar, eu queria apresentar, assim, cada um dos integrantes, assim, né, que alguns de vocês têm muitos e muitos anos de estrada, né? Então me digam vocês de quais catacumbas cada um de vocês saiu.
Bom, o Rodrigo e o Luiz estavam juntos na última formação, nos últimos 4, 5 anos, na Patrulha do Espaço.
Uhum. Patrulha do Espaço, que já é...
que é uma banda antiga, né? Começou com o Arnaldo Batista no final dos anos 70. Eu toquei na Patrulha do Espaço também no começo dos anos 90 e toquei com o Alex Soares, que é o nosso baterista, no Big Balls, há 10 anos atrás.
Foi daí que vocês se conheceram?
O Alex eu conhecia 10 anos atrás, o Luiz eu já conhecia de televisão, de programa, de ver nos anos 80
inteiro.
Para começar,
né? Por favor, se apresente para o nosso ouvinte.
Ah, eu sou o Xando Zupo, sou guitarrista do Pedro. E o Luiz eu já conhecia de todo mundo, acho que do meio, do underground, já conhecia o Luiz de ver desde a época de Fábrica do Som, da Chave do Sol e várias bandas que ele tocou. O Rodrigo eu conheci nessa última formação da Patrulha e ele também já tinha gravado num disco solo que eu tinha lançado um ano antes. E aí a gente começou meio que esse intercâmbio, e nos juntamos. Aí começou a rolar o som, foi tudo meio assim ao acaso. A gente começou a fazer há um ano no estúdio, começamos a sentar e ver o que tinha cada um e tal, cada um trazer o que tinha para contribuir com o som. A coisa fluiu muito rápido.
De onde que surgiu o nome Pedra? Por acaso tem alguma... tem origem no Rolling Stones ou no...
Pode ser também, mas na verdade Pedra, a gente queria um nome sólido. Sim. Pedra dá essa ideia de solidez.
Mais sólido que Pedra.
Um nome fácil, curto. Pedra você usa para se defender, você atira nos outros para atacar. Pedra tem vários significados para pedra, né? Um mineral também. Então é um nome curto e que quer dizer, tem várias explicações. Pedra você toma para passar dor de cabeça, para te dar dor de cabeça.
Também.
Então tem vários
significados. É. E qual som que a gente vai ouvir agora de vocês?
De início, para todo mundo ouvir o programa até o fim, a gente vai colocar uma música que já está no nosso site e que é o primeiro clipe da banda, que está rolando por aí em alguns programas de televisão. E essa música está disponível para baixar no site, quem quiser baixar o clipe e a música, se chama O Dito Popular.
Que é a música de...
que é a música, digamos, de trabalho. Até o disco sai logo depois do carnaval. E a gente tá divulgando essa música agora pro pessoal ir conhecendo o som. E quem ficar ligado no podcast vai poder conhecer a outra inédita que não tá em lugar nenhum, só vai estar no site aqui, que é a próxima.
Legal, vamos ouvir então.
Come on.
ao lado com o André Vargas, jornalista experiente, crítico musical, posso assim dizer também.
Menos.
O que você achou? O que você achou desse som que a gente acabou de ouvir?
Isso é som de veterano, isso é som de veterano.
O que você achou que a letra te passou, assim? O que você sentiu com a letra?
Do jeito que você tá falando, o
uma mensagem,
o rock and roll morreu com Bill Haley and his comments.
Essa história de que o rock morreu, a gente ouve direto, né? Aí entra, volta a banda como Strokes, ah, ressuscitou o rock. O rock alguma vez já chegou a morrer, ou já esteve perto disso, já entrou na UTI?
Morreu, então, acho que não, mas que eles ressuscitam toda semana.
É, toda semana
esse negócio de ressuscitar é bom, né? Acho que faz parte, né? É um mote, de repente.
Faz bem pro bolso, né?
É verdade. Faz parte do ciclo da
indústria. Que dá pra falar aquela velha história. Quando tiver um cara com uma guitarra na mão, um overdrive ligado e tendo coisa pra falar, ainda vai ter rock. Uhum. E enquanto tiver alguém sem nada pra dizer e tocando qualquer coisinha, ainda vai ter o pop no sentido, infelizmente, no sentido pejorativo, né? Uhum. Não que seja só no sentido pejorativo, uhum, porque tem vários sentidos para pop. Eu acho que perdeu muito essa classificação. Uhum. Eu acho que chegou num ponto que o que a gente faz é música, tá tudo muito misturado.
É, essa coisa de influências, quais são as influências de vocês? É tudo, né?
É tudo, tudo, a gente faz música.
Porque
né?
Rock hoje em dia também é MPB. É. O rock é um estilo aceito dentro da música popular brasileira.
Certo. Acho que quem tem que rotular um som é o público, não é quem faz. Acho que se você já se autorrotula, eu sou isso ou eu sou aquilo, você se priva o direito. Uma coisa que a gente coloca na banda é que não existe aquele termo, ah, esse som não encaixa no, na nossa banda. Se o som é legal, ele encaixa na banda e não tem restrição alguma.
Vocês têm histórias engraçadas e legais dessas bandas, né, como Patrulha do Espaço, né, que você falou que começou com o Arnaldo Batista. A própria Língua de Trapo era conhecida por ser uma banda muito irreverente, né, tinha uns sons, faziam umas sátiras legais, tem até aquela da clássica que eles meio que dão uma gozada com o João Gilberto, assim, falando.
É verdade.
Falando de uma homenagem ao ato de cagar e tal.
É, uma música que chama Cagar é Bom, que eles simplesmente destroem a bossa nova, né?
Vira bosta nova.
Vira bosta nova.
Literalmente. Então, obviamente nós temos várias histórias nos nossos trabalhos pregressos, algumas bastante engraçadas, outras nem tanto, algumas trágicas.
Algumas trágicas.
Algumas que ficaram tragicômicas, né?
Passado tempo. Esse reverência está presente também no som de vocês?
Acho que nesse primeiro
disco. Não, nesse sentido não.
Eu acho que esse primeiro disco, ele é. Sem querer dar uma aura muito cabeça e tal, mas eu acho que ele é bastante existencialista, esse primeiro disco.
É mesmo.
Foi mais sério, né?
É, mas isso é do momento de vocês, assim, da de formação da banda?
Não sei, quando a gente gravar o segundo eu te digo se foi momento ou não.
Fora não dá pra saber ainda.
É.
Vocês, existe todo um circuito paralelo de rock que eu não sei se classificar como underground é viável, né? Não sei se existe um underground de verdade. Estou num circuito paralelo de rock. Que vocês que estão aí na luta, gostam de rock, estão tocando e durante algum tempo ficaram um tempo sem tocar, com certeza. Como é que é esse circuito? Como é que é funcionar nesse circuito paralelo, longe das grandes casas, longe dos grandes shows, mas em um circuito que tem um público fiel? Como é que é isso? Como é que é atuar nessa zona, nessa área?
De fato, você foi muito feliz. Existe esse circuito. A gente sobrevive nele, é possível sobreviver nele, mas é doloroso. Não vou falar para você que é uma coisa glamourosa, que é gostosa. É óbvio que o nosso intento o tempo todo é buscar uma coisa maior, né?
E é de todo mundo, vocês acham? Vocês têm um objetivo de, sei lá, virar, ir pra grande mídia mesmo?
Sem dúvida,
assim,
lógico.
Total.
Senão,
eu acho que todo...
Fazer rock and roll, comer a mulherada...
Não. Não, veja bem, o nosso maior interesse, assim, nosso maior interesse, o que a gente acha é o seguinte, a gente acha um absurdo ter espaço para tanta gente ruim,
certo.
Tá? Gente que não tem mensagem para passar, e eles estão aí, né? Se você ligar a TV, o nego tá na Globo, falando um monte de abobrinha, entendeu? O que a gente acha errado é ter espaço para muitos que não tem o que falar, e não ter espaço para alguns que têm muita boa intenção, têm um trabalho artístico sério, entendeu? Calcado em boas... Entendeu? Boas intenções e não tem espaço.
O sucesso, como é, o produto, o valor comercial dele não está nunca ligado ao valor artístico. Nunca depende do outro. Não, claro que tem, em alguns casos.
O que é mais
sim,
importante mas, a gente tentar, nós que somos formadores de opinião, estamos ligados à comunicação, é tentar passar para as pessoas que têm menos discernimento que nem todo mundo que está na grande mídia tem algo para falar. Porque existe essa aura, principalmente no Brasil. Entendeu?
Precisa falar? Ou o cara chega, não pode chegar lá, dar o recadinho dele, tocar numa boa e pronto? Exatamente. Por que o cara tem que ter opinião sobre
falar,
tudo?
Não. O artista não tem obrigação de ser político, ele não precisa ficar falando. A grande arma dele é a canção.
Eu acho o seguinte, primeiro com relação a essa fase assim do comer a mulherada e mainstream, né?
Em
casa, olha bem.
Queria mandar falando nisso um beijo pra minha esposa.
Vai rolar uma sessão.
Ninguém mais tá nessa fase. Ninguém mais tá nessa fase, inclusive.
O sofá é grande?
Eu acho que a grande ideia da coisa, de você crescer. Ninguém quer crescer. Eu acho que o cara que faz música porque ele quer ser celebridade, ele já começou errado. Né? Então, a luta da gente de tentar crescer é para você conseguir ter condições de viver do seu trabalho e poder estar trabalhando sempre em cima daquilo que você escolheu fazer.
Só trabalho.
Infelizmente, no Brasil, ou você está lá embaixo e não tem espaço algum, ou você está totalmente estourado. Então, se você só tem essas duas opções, você tem que buscar a segunda opção de estar estourado. Com relação a ter mensagem ou não, eu acho que o cara tem que ter o que dizer. Ele não precisa ser um... O cara pode dizer qualquer coisa. Vou apertar, mas não vou acender agora. Ele está dizendo alguma coisa. Ele pode estar dizendo a história dele do morro, ele pode estar dizendo a história dele que ele foi até a padaria, mas ele precisa estar dizendo alguma coisa, não o produtor atrás dele, o diretor artístico da gravadora, para dizer, vamos segurar o tchan, amarrar o tchan, o que quer que seja, entendeu? Eu acho que também chegou num ponto quando acho que no final dos anos 90, me disseram que acho que o tchan tinha ido representar o Brasil no festival de jazz de Montreux, não tenho certeza se foi isso, mas chegou esse boato na minha orelha, eu falei, acabou, chega, né? De que de celebridade já tá lotado. Ninguém quer ser celebridade. Claro. O que a gente quer é que o nosso trabalho seja escutado e que via o nosso trabalho a gente tenha condições de se manter e poder gerar mais trabalho.
Se ele for bom, né?
Você só tem a opção nisso de ou estar no mainstream ou não estar em nada. Porque antigamente, ainda nos anos 80, ainda existia esse circuito underground que era mais forte. Hoje você não tem casas para tocar. Ou você toca no botequinho da esquina ou você toca no Olímpia. Acabou, não tem o meio. Não tem Dama Choque, não tem Aruanta. Não tem muitos lugares para você mostrar. E onde você chega para tocar, você chega em casas que tem uma certa estrutura, o cara fala, tá bom, te dou a terça-feira, vem aí, monta e toca. Quantas pessoas você vai trazer? Mas ninguém te dá mídia, ninguém, sabe? Ninguém te dá nada. Monta-se um espaço lá e vai tocar. Então você vai lutando com as armas que você tem.
A gente vive um período que, assim, digamos, os melhores dias da semana são dedicados a bandas que tocam o que as pessoas ouvem a semana inteira na rádio. São vitrolas, assim, eu falo pra mim, eu sou músico também, faço isso, entendeu? Com muito pesar, porque a gente precisa viver, entendeu? Só que nós estamos vivendo essa realidade, entendeu? A grande mídia conseguiu imbecilizar a opinião das pessoas, cortar o discernimento, entendeu? Coisa que a gente não concorda, entendeu? Agora, a grande arma do artista, às vezes, não é só... Tem muita gente que hoje em dia você vê artista que fala demais, mas você vai ver o som do cara, não é nada, entendeu? A grande arma do músico é a canção, sempre foi. E é isso que a gente prioriza no nosso trabalho, né? Boas músicas, né?
Então, assim, já falando em som, vamos deixar rolar mais um som?
Vamos lá, então. Vocês vão ouvir a inédita agora, né? Então vocês vão ouvir essa que vocês só vão poder ouvir aqui no podcast ou depois quando o CD sair. Essa música se chama Sou Mais Feliz.
Você ficou mais feliz ouvindo esse som?
Muito, muito mais. Você elevou meu espírito. Inclusive... Inclusive, Andrezão.
Inclusive.
Queria saber agora de vocês... Vocês já tinham experiência em gravação de videoclipe? Foi rolado, inclusive, em película, né? 16 minutos. Como é que foi a experiência da gravação? Foi o primeiro vídeo que vocês já fizeram? Vocês já tinham participado? Como
é
que foi?
É o primeiro vídeo do Pedra. O Luiz fez vários videoclipes nos anos 80. Acho que fez película também, né? Ou não? Película não. Eu e o Alex fizemos um em película também em 96, do Big Balls. Sim. E o clipe foi muito legal, porque foi, na verdade, uma pré-produção do disco que chegou no Eduardo Chocante, que é um cara que dirigiu a Marisa Monte, fez edição de Marisa Monte, dirigiu o clipe para os Raimundos, para Cássia Eller, no começo da carreira da Cássia Eller.
Trabalhou com o Gilberto Gil.
Trabalhou com o Gilberto. O cara começou a história dele, na verdade, trabalhando na mesa de áudio de mixagem do Realce. Né, que ele tira um barato, ele falou, eu ia comprar pizza para os técnicos, mas tava lá mixando o Real, assim, né? E chegou um CD nosso da pré-produção na mão dele, ele gostou pra caramba e chegou na gente e falou, vamos fazer um clipe? Opa, vamos. E foi legal pra caramba, foi uma produção rápida e rasteira, mas ele conseguiu rodar em 16mm, teve o Aníbal Fontoura na iluminação também, que é um fera aí do cinema.
Fotografia.
É, na direção de fotografia, e foi... Foi bem legal.
Nessa batalha para lançar o primeiro disco, com certeza é muito difícil. Vocês estão bancando tudo, tendo apoio, como é que é?
A gente tem assim a gente parte assim com uma certa facilidade que a gente tem um estúdio. Ah, né? O Pedra tem um estúdio, que é o Overdrive Studio, na Vila Mariana, 55720792.
Repita!
55720792 é o feito Overdrive jabá. Studio.
Feito jabá. Ah,
feito.
Depois a gente manda a fatura.
E o produtor do disco do Pedra, que é o Renato Carneiro, que produziu também o disco do Big Balls na época no Mosh, pra Warner, trabalha lá com a gente no estúdio também. Então a gente partiu já de ter essa facilidade com relação a essa parte da produção. A gente está o tempo inteiro compondo, ensaiando e gravando. Já começamos, na verdade, até a fazer a pré-produção do segundo enquanto não sai o primeiro.
E vocês estão mais envolvidos nisso ou vocês estão fazendo show também?
A gente fez só por enquanto esse ao vivo da rádio, da Brasil 2000.
Uhum.
Como o disco não saiu ainda, a gente não está muito atrás disso. Estamos mandando material para algumas produtoras, chegou em algumas gravadoras já. Estamos nessa fase de negociação, ver se rola alguma coisa. Eu não vou vir com aquele papo de, não, nós temos vários contratos, estamos analisando. Não.
Em março nós mandamos, estamos começando nossa turnê mundial.
Estamos trabalhando nesse sentido.
Estamos exatamente trabalhando nesse sentido e se... pintar de sair por alguma gravadora, ótimo. Se não pintar, a gente vai lançar ele com distribuição por algum selo até logo depois do carnaval. Então, entre janeiro e fevereiro a gente está decidindo.
Aproveite essa nossa audiência fantástica no mundo inteiro, né? Já que estamos na internet.
Exatamente.
E
quem quiser,
passa os contatos da banda.
Quem quiser entrar em contato com o Pedra, o site é www.pedraonline.com.br. Lá tem o e-mail, tem a parte de contatos com o telefone do Renato Carneiro, que é o nosso produtor. E quem estiver aí ouvindo o material e gostar e puder fazer algo, não vem também só aparecer para falar a coisa na orelha, porque, certo? Apareça com algo bacana, certo? Que desses a gente já localiza já na primeira
vez. Já estão vacinados,
já estão calejadíssimos.
Mas quem quiser armar alguma coisa de show, de lançamento ou de divulgação, pode entrar em contato com a gente aí.
Posso apresentar a banda? Rodrigo Ide, vocal, guitarra, teclado. Xando Zupo, guitarra, vocais. Luiz Domingues, baixo, vocais. Alex Soares, bateria, vocais.
Maravilha, muito obrigado a todos vocês. E esse foi mais um Som pra Viagem com a banda Pedra. Fique com mais um pouquinho de som aí. Sobe som.
Mas já tava dançando sem saber pra onde ir.
coisas. E numas tantas eu já sei que marquei toca. E às vezes minha fala já não é das mais atuais. Sempre quis, mas tem um diabo que insiste. Meu lugar é aqui.
Som pra viagem.
Apresentação: Olavo Oliveira.
Uma realização podcast em Brasil.